Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Quarta-feira é dia da Agenda Africana aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade. De alguns anos a esta parte, Moçambique vem explorando os seus variados recursos naturais, que, segundo observadores nacionais e internacionais, poderão levar a um crescimento exponencial da economia, com impacto na melhoria de vida da população. Se, na verdade, o país chegou a ter, no início da segunda década deste século, um boom económico, com taxas de crescimento em torno dos 7%, muitos observadores e ativistas dizem que a exploração desses recursos apenas ajudou a criar uma elite económica próxima ao poder, sem qualquer impacto positivo na vida das pessoas, num país ainda considerado um dos mais pobres do mundo. O antropólogo e investigador suíço John Schubert, que defendeu a sua tese de doutoramento com base num estudo de campo em Angola, esteve em Moçambique a ver como o Ministério dos Recursos Minerais e Energia está a gerir a contratação das empresas que exploram esses recursos. Schubert diz que a Frelimo sempre soube das riquezas naturais de Moçambique, mas preferiu não mexer nelas até saber como geri-las da melhor forma. Vem de um discurso dominante que sustenta que todo o país africano que possui petróleo ou outros tipos de recursos entra pelo caminho do caos e da corrupção, e deu como exemplos a Nigéria, a Guiné Equatorial e Angola. Os doadores também quiseram evitar que Moçambique entrasse nesse destino. Eu falei com Jan Schubert sobre as suas investigações e as publicações que irá fazer juntamente com outros estudiosos, tanto de Moçambique como de outros países africanos. Como antropólogo, Jan Schubert recusa-se a aceitar esse discurso determinista de que países com recursos têm de se enverdar pela corrupção e caos, embora também admita a existência de uma cultura e de factos que trabalham em sentido contrário. Vamos então à conversa.
Vários aspectos lá. Um é que não tem que se confundir correlação com causalidade. Há países onde podemos constatar, podemos dizer, formas de má governação. E se aí esses regimes ainda beneficiam de receitas astronómicas de recursos, é claro que é quase claro que essas receitas vão ser mal geridas, mas eu, pelo menos, sou da opinião que não são as receitas, não é o petróleo que faz com que esses países se tornem corruptos, mas é mais já uma história mais longa desses regimes. A outra é depois que tem uma preocupação tanto dos doadores que também de uma parte da literatura académica com a boa governação dos recursos minerais, e isso é também depois foi um pouco a minha entrada no MIREM em Moçambique, foi para ver como os doadores apoiam esses processos de boa governação. De uma perspectiva puramente económica, podemos dizer que não é a má governação que impede os lucros, pelo menos para as empresas petrolíferas. Aí também o exemplo de Angola ou da Guiné Equatorial.
Qual foi o sentimento que conseguiu descortinar entre essa correlação que está a dizer? Até onde vai a cultura? Até onde vai a ambição humana? E até onde também vai alguma conivência dos parceiros internacionais?
Sim, é isso. Acho que é um conjunto bastante complexo de atores num país como Moçambique, onde há uma vontade declarada de criar uma burguesia nacional ligada à elite política.
Claro.
É claro que existem lá interesses fortes que uma elite nacional possa participar à exploração desses recursos. Moçambique continua a depender para grande parte do orçamento, dos serviços do Estado, também de apoio de doadores externos. E há também, por parte das companhias, das multinacionais, seja de carvão, seja de gás, uma vontade de, pelo menos, dar a impressão que essa exploração de recursos traja benefícios à população mais alargada do que só essa elite. Depois temos atores da sociedade civil, como o CIP, Centro Terra Viva, todas essas associações moçambicanas que também se capacitaram muito ao longo dos últimos anos e que também tentam influenciar esse processo nesse sentido. Então, é um equilíbrio onde o governo, de uma parte, tem que criar condições que sejam atrativas para os investidores. Isso inclui depois isenções, também tudo que se chama de local content, que é emprego, formação de populações locais, criam-se zonas onde justamente essas empresas podem montar as suas instalações. Mas, de outra parte, uma certa pressão, tanto da sociedade civil que dos doadores, do que esse processo seja, bom, de uma parte transparente, mas de outra parte também que traja benefícios à população. E os funcionários, precisamente do Ministério dos Recursos Minerais e da Energia, estão, podemos dizer, no centro dessas tensões. E como o MIREM até 2008, 2009, podemos dizer, foi um dos ministérios menos dotados, menos importantes, uma espécie de paragem para funcionários que tinham, sei lá,
uma prateleira.
Que já não prestavam
não para nada,
ministérios, foram estacionados lá para. E então houve uma dinâmica nos últimos anos no sentido de capacitar esses funcionários para lidar com o boom.
Eu ia por aí. Sentiu que o governo já consegue lidar com isso? Os funcionários conseguem de incapacidade? Ou ainda isso passa mais por decisões políticas do que técnicas?
É lá a questão. E é lá onde depois a análise torna-se complicada. E são lá mesmo as perguntas que também me preocupam. É que, como eu estive sobretudo dentro do Ministério e depois também a falar com funcionários, mas também os consultores estrangeiros, acho que há dentro do Ministério, não só dos recursos minerais, mas há uma vontade de uma nova geração, sobretudo de funcionários que foram formados no estrangeiro, de realmente... Quer dizer, um sentido de missão, uma visão de querer desenvolver o país, sobretudo com os mais novos dos funcionários também, uma vontade de talvez ultrapassar a partidarização da função pública. Se há uma vontade de fazer respeitar algumas regras, normas internacionais, podemos dizer, de segurança, de respeito do meio ambiente, conseguem até um certo ponto, mais nem menos, como é um sistema político bastante hierárquico, vontades políticas superiores que passam acima disso. Uhum. Mesmo uma entidade da função pública, que é a Autoridade Tributária de Moçambique, que se profissionalizou muito nos últimos anos, que tem uma boa reputação de justamente não serem corruptos, de serem muito eficientes, e que também funciona bem porque uma parte das receitas é diretamente reservada para o funcionamento da própria ATM. Mesmo eles, porque se sabe, não sabiam, por exemplo, dessa dívida secreta.
Mas em nenhum se diz na abertura do Congresso da Frelimo que a corrupção é o principal problema que Moçambique tem que enfrentar. Portanto, está claro de que há corrupção, particularmente na questão da gestão dos recursos. O que viu lá, que temores tem de que isso seja mais do que uma realidade e que seja difícil de combater?
A ideia é boa, mas é um caso que se pode fazer também comparar com Angola, onde agora o novo presidente Lourenço também já fez campanha sob o lema de combate à corrupção. O discurso inaugural também foi: temos que combater a corrupção. Mas, na verdade, tanto ele como o Nyusi só chegaram a essa posição graças ao apoio de pessoas influentes dentro do partido. No caso de Angola, bom, é claro, é o ex-presidente. No caso de Moçambique é talvez um pouco mais complicado, mas há muitas pessoas em Moçambique que disseram que o presidente, afinal, não tem o poder dentro do partido de seriamente combater a corrupção. E os interesses económicos desses mais velhos que se fazem pé dentro do partido e que, pelo menos durante a última administração de Guibuza, se enriqueceram de maneira bastante impressionante. Sou talvez um pouco pessimista, mas esse tipo de discursos políticos satisfaz uma certa audiência, é o que todo mundo quer ouvir, mas entre isso e depois realmente abrir investigações, tomar medidas sérias, acho que é um grande leque.
Uma última questão, já deve estar a concluir, já começa a publicar alguns artigos. Que conclusões tira ou vai tirando já dessa sua investigação?
Bom, um dos projetos que estamos a prosseguir agora é a publicação de uma coletânea de artigos que tratam não só de Moçambique, onde temos, por acaso não sou eu que vou escrever, mas um investigador moçambicano, o Padil Salimo, que fez pesquisa no norte, lá com as populações onde os projetos de LNG vão ser implantados, mas também contributores sul-africanos do Tchad, Camarões, um estudo de caso sobre a Zâmbia, onde tentamos ver essa questão do peso dos recursos minerais para as economias nacionais e para as transformações dos Estados africanos de uma maneira talvez um pouco menos normativa do que aquela da Good Governance, Natural Resources ou do Resource Curse. Então é ver como é que nas condições de inserção numa economia global, nos mercados globais, através desses recursos minerais e também as expectativas que esses recursos geram, as pressões, como já disse também em Moçambique, de, por exemplo, modernizar a função pública ou de melhorar os serviços para a população, como é que então as ideias e as práticas dos Estados estão a mudar. E isso de maneira... Tentamos deixar as perspectivas abertas e simplesmente ver o que é que se passa, em vez de aderir a uma ideia, podemos dizer, normativa do que é um Estado.
Era o antropólogo e investigador suíço Jan Schubert a falar sobre investigações feitas por ele em Moçambique, junto do Ministério dos Recursos Minerais e de Energia, sobre a gestão dos contratos de exploração dos recursos no país. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana, aqui da Voz da América. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Até a próxima quarta-feira.